O Ministério da Educação divulgou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referentes ao ano de 2009. Sobre este assunto, vamos conversar com a senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, que é presidente da Comissão de Educação do Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia, Ivan. Prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Senadora, o que a senhora destaca mais neste Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que saiu agora?
Olha, o que eu tenho a destacar, Ivan, é o fato de que o IDEB mostra o resultado positivo das políticas públicas que vêm sendo realizadas nos últimos anos, pelo governo federal. Né, nós começamos a colher os resultados, uma vez que esses números que foram publicados agora como resultado das provas, né, do IDEB, enfim, dos parâmetros que são colocados agora, a gente nota que já há, né, uma superação dos índices que eram previstos para o ano de 2009. No ensino fundamental, por exemplo, o índice previsto era de 4,2. E a meta atingida foi 4,6. Isso nos leva a crer que a meta de atingir a nota 6, né, numa escala de 0 a 10 pontos, que é medida a cada 2 anos e que a previsão de 6 para o ano de 2021, será alcançada muito brevemente caso a gente consiga, né, o Estado brasileiro prossiga fazendo as alterações que foram feitas, né? Eu atribuo esse resultado positivo ao conjunto de ações do Plano de Desenvolvimento da Educação proposto pelo Ministério da Educação neste último período, às mudanças que foram feitas na legislação que proporcionaram, inclusive, o aumento do investimento, né, financeiro. O perfil desses investimentos públicos em educação e a mobilização natural, né, das escolas, da rede, a favor do cumprimento das metas estabelecidas para o IDEB a cada ano.
Nós vemos que, especialmente, houve uma melhoria na matemática e em língua portuguesa, né? São áreas, imprescindíveis, né, para o desenvolvimento do país, né?
Com certeza. Hoje um dos resultados negativos na avaliação da educação brasileira é justamente no ensino das disciplinas que são fundamentais e de conhecimento geral, logo no início do ensino, né, na educação fundamental, nas primeiras séries de educação fundamental. Por isso que é importante este IDEB, que é parte também do Plano de Desenvolvimento da Educação e foi criado em 2005. Portanto, nós temos o IDEB aí apenas há 4 anos, né, como um instrumento para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino e que tem como parâmetros, né, utilizar um índice que vai na escala de 0 a 10 pontos e medida a cada 2 anos, como eu já falei, e que trabalha com dois conceitos fundamentais para a qualidade da educação. Um que é o fluxo escolar, isto é, as taxas de aprovação, de reprovação e de evasão, né, obtidas no censo da educação básica, e as médias de desempenho nas avaliações da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, né? A Prova Brasil é um teste de leitura e matemática para as turmas de quarta a oitava série, ou quinto e nono ano, né, atualizando aí com a nova terminologia do ensino fundamental. E lógico que a Prova Brasil é que nos dá esse resultado aí de que melhorou muito o ensino de português e de matemática para as séries iniciais do ensino fundamental.
Podemos dizer que hoje em dia no Brasil, quando praticamente todas as crianças já estão incluídas no ensino básico, o grande problema realmente é aumentar a qualidade do ensino?
Sim, mas ainda precisamos melhorar a participação aliás, a oferta, né, de matrículas na educação básica. Veja bem, nós praticamente universalizamos o ensino fundamental. Porém, agora, com as mudanças que nós fizemos na legislação, principalmente com a emenda constitucional 59, né, que amplia a obrigatoriedade da educação básica, isto é, de 4 a 17 anos, quando antes era... Antes nós tínhamos a obrigatoriedade de 9 anos na educação básica, né? Agora nós ampliamos, com a emenda constitucional 59, esse prazo, né? Ou melhor, o número de anos que as crianças têm que ter, que o Estado tem que oferecer a educação básica. Então nós agora temos a obrigação de atender as crianças de 4 a 17 anos. Portanto, ampliando 9 a 13 anos a obrigatoriedade. Nesse sentido, nós ainda temos uma longa estrada para chegar na universalização, principalmente da pré-escola, né, que são as turmas de 4 e 5 anos. Nós universalizamos o ensino fundamental, isto é, de primeiro ao nono ano, certo? Mas para dizermos que a gente universalizou a educação básica, é preciso melhorar a oferta de matrícula da pré-escola e também do ensino médio.
Senadora, nós poderíamos dizer que hoje em dia já começa a haver uma compreensão de que quando você gasta dinheiro em educação, não é um gasto, é um investimento no futuro do país?
Eu quero crer que sim, eu quero crer que a sociedade está muito mais mobilizada para ter o entendimento de que o investimento na educação é o que há de melhor para que a gente possa ter efetivamente desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, né? Eu acho que o teste nós vamos fazer, né, quando estivermos discutindo o novo Plano Nacional de Educação, que deverá entrar em vigência no ano de 2011 e terá um prazo de 10 anos, né, de 2011 até 2021. E nesse momento é que a gente vai ter realmente o teste para saber, principalmente, se o Congresso brasileiro tem mesmo a disposição de ampliar os investimentos em educação e se já está efetivamente comprometido, né, com a melhoria da qualidade da educação nesse país. Porque não há qualidade se não houver mais investimentos, porque é necessário melhorar ainda mais a formação dos nossos professores, dos trabalhadores em educação. É preciso melhorar os salários, né? A gente, apesar de todos os esforços, com a aprovação e a sanção da lei do piso, nós ainda não conseguimos fazer com que haja um entendimento de que piso corresponde a uma jornada de 40 horas, com um terço voltado para a hora atividade, isto é, para o planejamento das atividades dos educadores. Nós precisamos ampliar a ideia do piso também para todos os outros profissionais da educação brasileira, né? E nada disso se faz se não houver um investimento maior. Nós precisamos ampliar e universalizar a rede de educação infantil, que necessita de creche, que necessita de pré-escolas. O governo federal tem feito um grande investimento no ensino médio, principalmente no ensino profissionalizante, mas nós ainda temos uma demanda reprimida muito grande no ensino médio. Precisamos de ampliar essa oferta da rede também, tanto de ensino médio quanto do ensino profissional, né, do médio profissional. E, enfim, nada disso se faz, né, sem recursos. E sem falar que nós também consideramos que é necessário melhorar a oferta de vagas e melhorar a qualidade também no ensino superior e não apenas na educação básica. Então, na discussão do Plano Nacional de Educação, é fundamental que o Congresso veja com bons olhos aquilo que a sociedade indicou, né, como resolução da Conferência Nacional de Educação ocorrida em março deste ano, em março de 2010, né, que reuniu mais de 3.500 delegados em Brasília, mas que no processo de construção dessa conferência participaram mais de 3 milhões de pessoas, dizendo, né, com uma unanimidade incrível, que é preciso investir mais em educação. E a conferência apontou que já no ano de 2011 a gente deva estar investindo cerca de, ou melhor, 7% do produto interno bruto, isto é, de toda a riqueza produzida no país, na educação. Além disso, né, para o ano de 2011, a expectativa é que até lá a gente já invista 10% do PIB, né? Então, nós precisamos de bastante recurso e eu espero que o Congresso, enfim, se sensibilize à discussão do novo Plano Nacional de Educação e faça um plano que tenha não apenas metas e objetivos, mas também, né, aprove um plano que tenha muito bem definida as fontes de financiamento desses objetivos e metas.
Senadora Fátima Cleide, por último, a senhora poderia falar sobre o que fez neste primeiro semestre a Comissão de Educação do Senado, que a senhora preside?
Olha, meu querido, nós aprovamos vários projetos de lei. Nós temos um saldo bem positivo na aprovação de propostas, né, legislativas para a área da educação, da cultura e do esporte. Né, tivemos várias audiências públicas que resultam na orientação da discussão desses projetos de lei e eu acredito que logo, logo a gente vai poder divulgar em todo o sistema de comunicação do Senado Federal uma síntese dessa discussão e da aprovação das matérias que tem sido muito importante para mudar, inclusive, dar consistência, né, às políticas públicas que têm sido desenvolvidas pelo governo federal através do Ministério da Educação e aprimorar essas políticas públicas também através da proposição legislativa.
Muito obrigado, senadora Fátima Cleide, por esta participação na Rádio Senado.
Muito obrigada a você, Ivan, e eu agradeço a participação, o convite para participar na Rádio Senado.
Conversamos com a senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, que é presidente da Comissão de Educação do Senado.